Compliance officers que adotam uma postura inovadora, constantemente adaptando e aprimorando os programas de integridade às necessidades específicas da organização, conseguem criar iniciativas mais eficazes e sustentáveis.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast de hoje, um LecCast que vai falar sobre integridade empresarial, tema central aí da nossa conversa em muitas oportunidades, mas que há muito tempo não vem parar aqui no LecCast. Eu estou muito feliz que a gente vai conversar com Felipe Melo em alguns instantes, sócio da SG Compliance. E quero, como sempre, dar boa noite para quem vem aqui às 18 horas e 18 minutos nas terças-feiras me encontrar. Pedro Fraquinho, eu nem falo mais porque é certeza que ele vai estar aqui, é o primeiro a chegar, como sempre. Pedro, boa noite, obrigado por você estar aqui. A Fernanda chegou também, o André Minari está aqui, a Samara, o Alexandre Carlos e a Júlia Espíndola dando boa noite. Boa noite, pessoal, que legal que vocês vieram. Aviso rápido de hoje, eu vou me tornar repetitivo aqui, mas é por um bom motivo. Compliance Masterclass, um mini curso de graça para você aprender a implementar um programa de compliance com as mesmas estratégias que são utilizadas por alguns dos maiores nomes de compliance do país. Os fundadores da LEC estão na aula 1. Eu estava assistindo já o material que está sendo produzido e Daniel Sibilia e Alessandra Gonçalves estarão comigo na aula 1 da Compliance Masterclass. Então, se você quer saber sobre isso, quer saber sobre dia a dia de gestão de um programa de compliance efetivo e um programa de compliance gigantesco, como o da Petrobras, por exemplo, o Mário Spinelli estará conosco também na Compliance Masterclass. Olha, gente, é um conteúdo muito especial, é de graça e basta se inscrever em compliancemasterclass.com.br. Eu vou deixar o link aqui, como eu faço sempre, no chat do YouTube, só por desencargo de consciência. Estará também na descrição do episódio, na sua mídia de áudio favorita e também no LinkedIn. Se você ainda não fez a sua inscrição, dá tempo. As aulas começam na próxima segunda-feira, dia 30 de setembro, e na próxima semana será aquela semana com quase 20 mil pessoas acessando esse conteúdo incrível e gratuito sobre compliance. Espero você por lá, não perca Compliance Masterclass. Vamos ao papo de hoje: integridade empresarial. Como eu disse a você, quem vai conversar conosco é Felipe Melo, sócio da SG Compliance. Felipe, diretamente de Portugal, seja muito bem-vindo aqui ao LecCast. É um prazer te receber. Obrigado.
Ô, Márcio, muito obrigado, cara. Me sinto honrado assim com o convite e de participar desse bate-papo. Muito feliz. Obrigado.
Eu também, Felipe, estou muito feliz porque sei que você é um cientista e conversar com cientistas me deixa empolgado, porque eu sei que a certeza é de um papo profundo, com muitos insights interessantes para mim e para minha audiência aqui, ou melhor, para nossa audiência aqui no LecCast, que certamente vai poder extrair muita coisa boa de você. Agora, antes da gente começar, eu tenho criado aqui uma tradição de deixar o entrevistado, a entrevistada, se apresentar brevemente. Então, se você pudesse contar um pouquinho da sua jornada, como é que você parou aí na posição de sócio da SG Compliance hoje, o que você faz, o que faz a SG, para quem ainda não conhece, poder conhecer.
Ah, muito obrigado. A SG realmente é uma realidade para a gente. Eu e meu sócio, o Rodolfo Viana, ele está aqui participando. É uma alegria. Rapaz, quando a gente acerta, assim, acertei até no sócio, cara, eu fico muito feliz, sabe? Tenho muito orgulho do meu sócio, ele é uma motivação para mim. E trabalhar com o meu time também é um time muito especial. A SG é uma empresa focada em impulsionar a integridade para a sustentabilidade do negócio, é isso que a gente quer. Vai além de um contato assim de cliente e tal, a gente quer realmente impulsionar a integridade no Brasil. Eu sou um profissional, um executivo sênior, trabalho há mais de 20 anos na área de integridade e auditoria, tenho uma significativa experiência na implementação de programas de integridade no Brasil e no exterior. Morei fora uns anos, implementei compliance em vários países do mundo, numa empresa multinacional. Tenho um forte background acadêmico, gosto de estudar, e tanto assim, né, que o nosso papo aqui vai girar muito em torno da tese que eu tô escrevendo. E assim, é isso, tem muito de propósito nessa minha participação na SG e de levar a integridade além. Nós temos desde clientes pequenos que precisam mostrar compliance por fazer parte de uma cadeia ética, né, de suprimentos, trabalham para empresas grandes ou são fornecedores de governo, desde corporações grandes que contratam a gente para trabalhos específicos, treinamentos ou qualquer que seja a temática relacionada, e também para entidades públicas, né, como Ministério Público, o próprio STF. Então, assim, eu não morro de tédio, Márcio, muito legal.
Que bacana, né? Muito interessante saber da sua experiência. Realmente, a gente conversava antes de iniciar e ficou claro que as suas iniciativas, não apenas no mundo dos negócios, né, no mundo empresarial, mas as suas iniciativas no mundo científico são importantíssimas. E realmente, quem se dedica a escrever um doutorado merece aí todos os aplausos, né, realmente a reverência, porque é um desafio científico gigante, né? Acho que eu passei por um mestrado que deve ser um décimo do esforço e já consigo imaginar um pouquinho do que é essa sua jornada. Agora, eu queria começar o nosso papo com uma pergunta que para algumas pessoas pode parecer um pouco boba, mas eu acho importante porque existem muitas leituras para essa expressão e eu queria te perguntar: o que que você gostaria de classificar, conceituar como integridade empresarial?
Oh, legal. Ô, Márcio, a tua pergunta não tem nada de boba, tá? Ela é uma pergunta que eu enfrento ela aqui no dia a dia, tanto na parte dos nossos clientes, como também conceituação em termos de estudo, tá? Os programas de integridade, eles podem ter vários nomes, tá? Eles são chamados, às vezes, de programa de ética, às vezes, de programa de compliance, programa de ética e compliance e programa de integridade. Tem outros nomes, tá? Desde 1990 bolinha que o pessoal dá nome para esse tipo de programa. A abordagem de integridade ela é bem interessante porque ela combina o compliance legal, o compliance, a questão da letra da lei, com a ética, que é o espírito da lei ou da norma. Então, quando os programas de integridade não focam só nos controles, nas questões transacionais, naquilo que é só assim, uma prevenção, detecção ou até remediação, né? Que acho que a CGU, o nosso decreto usa esses termos, é uma parte que está ligada ali à letra da lei, de como fazer e tal. Mas muito importante é a questão da cultura, criar uma cultura ética. Então, Márcio, assim, é uma nomenclatura usual nos artigos e tudo mais, fazer essa referência à integridade, a uma combinação do compliance com a ética. Ficou bacana?
Ficou excelente. Compliance mais ética é igual a integridade. E eu acho que é interessante realmente a gente pensar dessa maneira, porque muitas pessoas têm essa dúvida num dia a dia, até fala: poxa, mas por que tão fala em programa de compliance? Aí, de repente, na lei é programa de integridade. Algumas pessoas tendem a dizer que é a mesma coisa, é só uma questão de tradução, porque, enfim, compliance, a palavra vem de fora, e aí no Brasil se adaptou para integridade, mas é uma sutileza nada sutil. Tudo bem trazer a lei.
É um bom ponto. Isso é assim. Agora, as pessoas se formam em compliance, a LEC tem cursos excelentes aí e tal, mas no início era assim, ou era advogado, ou era auditor, né? Ou era assim, tinha muito essa questão. Hoje, num bate-papo, eu estava conversando com uma profissional de compliance, ela falou, pô, mas né, como era específico, tinha um responsável por ética e responsável por compliance, eram coisas que não se
Separado.
conversavam, né? Eram coisas separadas. E então hoje isso, quer dizer, tem uma interdependência muito forte entre um tópico e outro.
Sem dúvida. Você sabe o que eu gosto de falar quando eu tenho que falar sobre integridade, para deixar claro para as pessoas, e aí sem qualquer abordagem científica, mas simplesmente para trazer para o mundo real? Eu falo que integridade é fazer aquilo que a gente promete que a gente ia fazer. Então, se a gente prometeu uma coisa, a gente vai fazer aquela coisa. Se você promessa mais, né, o ato em si cumprido uma demonstração de integridade. E isso conversa muito com aquela história de walk the talk, né, da expressão de caminhar sobre as palavras. Mas eu acho que é uma forma muito simples de você explicar para quem não sabe, né, do que a gente está falando, o que que é integridade. E aí, quando a gente dá esse primeiro passo, vem a questão da natureza dos programas de integridade, né? E aí eu queria te ouvir sobre isso, sobre a finalidade de um programa de compliance, as dimensões, para que que ele serve e tudo mais. O que que você pode falar sobre isso?
Não, é o seguinte, tem alguns elementos que afetam diretamente a eficácia de um programa de integridade. Esses elementos, às vezes, assim, as palavras dimensões, né, mais amplo, assim, tem diversas dimensões que afetam a eficácia de um programa de integridade. E tem determinados, e é muito importante ter noção dessas dimensões para que o profissional de ética, de compliance, de integridade, consiga, e tanto evitar as armadilhas que estão aí na frente de quem implementa, está no dia a dia, implementam programas desse tipo, como fazer a diferença. Ter consciência sobre essas dimensões faz toda a diferença, porque você consegue começar, você consegue medir assim, opa, estou aqui, está funcionando aqui nessa parte, mas essa aqui tá falhando, né? Então, tem algumas sutilezas, como você falou, nada sutis, que fazem a diferença entre um programa cosmético, um programa de papel, um programa de fachada e um programa eficaz, substantivo. Então, é muito importante explorar essas dimensões, Márcio. Então, só para ilustrar, né, do que eu estou falando. O programa de integridade tem duas dimensões grandes, assim, dimensões que afetam, que são tanto várias as dimensões formais, que são aquelas assim tangíveis, são aquelas concretas que você consegue ver. Estou falando aqui de código de conduta ou dar um treinamento. Então, são elementos assim formais que são fundamentais para qualquer programa de integridade. Eles servem de guia, eles que vão dar o alicerce. Por que que a gente está falando, afinal de contas, né? Então, esses são os elementos formais. E tem os elementos informais, os elementos intangíveis, que estão relacionados à cultura, que estão relacionados, por exemplo, à liderança ética. E assim, o programa de integridade, para ele funcionar, ele precisa ter essas duas dimensões, não só presentes, mas em harmonia, se comunicando, se reforçando, sabe? Estando ali presente, não só na parte do discurso. Vou dar um exemplo, assim, das empresas que tiveram escândalos, corrupção, tanto no Brasil como no exterior, você pode encontrar uma carta do presidente falando do compromisso ético, né, da empresa, como a empresa é séria, como valoriza. Aquilo é formal, aquilo ali é visível, é tangível, você vai no site ver aquilo, tá lá. Mas aquilo ali não é real. Aquilo ali não está conectado, não está acoplado com as práticas do dia a dia, com o walk the talk, tone from the top, o que, né, essas expressões trazem. Então, e tem modelos para isso também, né? Tem vários estudos de quais são os elementos, as dimensões que estão mais frequentes, são mais vezes encontradas nos programas de integridade, nos formais. Tem aquelas dimensões informais que devem estar conectadas, quais elas são, como faz para medir, e aí é que está a diferença. Primeira coisa é ter uma visão panorâmica de que não são só elementos concretos. Não é o compliance officer, o programa, o responsável pela integridade, não vive só de due diligence. Vai além, é além. O programa de integridade vai além de due diligence, gente. Tem que ter a promoção de uma cultura ética, que é menos óbvia. E assim, Márcio, antecipando um pouco, os elementos, as dimensões formais, elas são mais fáceis de copiar, tá? Elas são mais fáceis de você criar e tentar demonstrar. Por outro lado, as dimensões informais, elas são tão importantes quanto as formais, só que é muito difícil, tanto para a empresa que tem, quanto para a empresa que não tem. Então, essa dificuldade cria um ambiente onde aquele que não tem consegue sobreviver, porque ela é tão difícil de demonstrar, pela natureza informal, né, pela intangível, que aquelas que não têm acabam se beneficiando. E eu acho que a nossa discussão gira um pouco em torno disso.
Eu acho um tema extremamente instigante, realmente, porque em tempos em que cada vez mais as pessoas, as empresas, né, procuram certificações, procuram o prêmio Proética, né, o selo, enfim, a demonstração desse intangível, né, dessa, enfim, dessa dimensão, não é realmente simples e muitas vezes nem é o que se busca, porque afinal de contas, já que é difícil demonstrar, também é difícil certificar, não vamos colocar isso entre os requisitos. Mas para a gente aclarar um pouco mais, eu queria que você explorasse um pouco mais essas dimensões, essa dimensão, aliás, que é intangível, que é informal e o que, que ela está dentro. Claro, fica evidente, talvez o mais simples é falar uma cultura, né, a construção de uma cultura é intangível, é informal, não tem um documento que diz hoje foi criada a cultura de compliance e integridade.
Não, isso é ótimo, cara.
Muito bem. Essa é fácil de falar, mas eu queria que você explorasse mais. Que mais tá que bom. Tem que ser feito nesse caminho do intangível aí?
Legal, legal. Eu vou explorar isso. Olha, eu vou explorar um pouquinho antes a questão da ambiguidade da lei, tá? Porque hoje em dia, a questão não é está em compliance, não está em compliance. Não é essa a questão, né? A questão é como é que as organizações moldam e adaptam as normas para estarem em compliance. Essa é a primeira, assim, né? Para quem é da área de ciências contábeis, exatas e tal, putz, começou ali a viajar. Mas essa complexidade faz parte dos programas de integridade. Essa ambiguidade do que é lei, ela é construída todo dia dentro da organização. Dentro da organização, com as instituições que definem quais são as regras. As instituições definem a regra do jogo. E as organizações definem como o jogo vai ser jogado, como joga o jogo. Então, tem uma interação ali no dia a dia, de como a regra se aplica na prática. E muitas, e isso não é simples. Isso ainda é mais complicado quando existem várias lógicas institucionais. Você não tem só um único legislador ou representante legal que tem toda a verdade do mundo, define e segue. Tem várias lógicas. Você tem as obrigatórias, tem aquelas voluntárias mais ou menos, né? O cara entra na B3, participa lá das regras de listagem, tem que seguir aquelas regras. É meio voluntário, mas faz parte do dia a dia. E tem as questões mesmo voluntárias, que buscam maior alinhamento com a vontade dos stakeholders, né, com as partes relacionadas, aquilo que quer demonstrar compromisso com o meio ambiente. Alguns fakes, outros mais convincentes, né, que vão nesse caminho. Então, e isso ainda se complica, Omar, como já não, se não fosse suficiente você ter várias lógicas institucionais, dentro da organização, isso não é homogêneo, a organização não é uma única coisa, né? Não é só... Nem tudo passa pelo advogado da empresa. Tem a própria discussão organizacional, cada um tem a sua agenda, tem um pensamento, tem uma filosofia diferente, e a própria senioridade dos profissionais que fazem, que trazem essas regras de fora e internalizam, isso tudo faz diferença. E isso faz diferença na cultura organizacional. Quais são as prioridades que se dá à cultura organizacional e desses mecanismos? Então, quando a gente fala de cultura, então, assim, né, os elementos formais, as pessoas basicamente conhecem, está ali no dia a dia, a gente está falando do código de conduta, está falando da avaliação de risco, treinamento, políticas, procedimentos, relatórios de auditoria, tudo isso assim faz parte de um canal de denúncias, isso tudo faz parte da dimensão mais correta. Quando a gente vai para a cultura, qual é a sutileza, nada sutil? Que a cultura ela é evidenciada na tomada de decisão. A cultura pode ser definida exatamente assim, como uma organização aprendeu a tomar decisão, como que aquele grupo de pessoas aprendeu a tomar decisão, aquilo deu certo e é perpetuado. Tá? Então, uma empresa que aprendeu a tomar decisão com foco somente no resultado financeiro, vamos colocar assim, aquilo vai aparecer na tomada de decisão do dia a dia, quando a ética, a integridade, ela é relegada. Então, quando é que começa a concretizar essa cultura? Na tomada de decisão. Então, uma dica aqui para aqueles que... os profissionais de compliance, integridade e tal, quando estiver assim, muito na dúvida, o que é e tal, pergunta para o teu executivo, para o CEO, pergunta assim diretamente, o que você está fazendo para promover a integridade nos negócios? Se ele falar que assinou um código de conduta, levanta a mão, aí pá, tem que fazer alguma coisa, né? Quais as decisões que você tomou que evidenciam que você é responsável por uma cultura ética? Bastidor, né? Você pediu, traz exemplo e tal. Eu conheço operações, empresas de grande porte que decidiram, cara, sair de países, depois de fazer investimento e tudo mais, decidiram sair de países porque teriam que virar sócios de governos conhecidamente corruptos. E aí, olha só, outras empresas continuaram lá. Então, me diz que a cultura de integridade dessas empresas é diferente. Agora, ninguém vai sair para aí divulgando, o governo, o ministro me pediu propina. Não é isso, gente. Mas isso tem que ser trazido para o conhecimento das empresas. As pessoas têm orgulho de trabalhar em empresas éticas, em empresas íntegras. Então, se você toma essas decisões éticas e não comunica, você está perdendo assim um tesouro, é um valor muito grande. A comunicação faz parte da integridade, tem que comunicar, tem que ouvir e tem que falar. Então, esse processo de tomada de decisão, ele tem que ser transparente, ele tem que ser, porque assim, ou você tem muita vergonha do que você faz, você não está fazendo muita coisa boa, né? Tá com vergonha. E as empresas passam por momentos difíceis. Não estou falando que vai evitar a tomada de decisão difícil. Elas acontecem. Mas até isso, a transparência na forma de tomada de decisão, né, em demonstrar resultado, isso tudo faz parte da liderança ética. Não sei se eu estou me estendendo.
Eu tô aqui, como sempre, tomando nota de muita coisa boa que você falou. E algumas delas eu faço questão até de ressaltar. Talvez a que tenha mais me impactado é a questão de você avaliar essa cultura pela tomada de decisão. Você falou uma empresa que está vinculada apenas ao critério do resultado financeiro e que usa esse critério como tomada de decisão o tempo inteiro, talvez ela não tenha incorporado uma cultura de integridade, de ética dentro daquela organização. E isso eu acho muito emblemático, cara, porque realmente talvez você possa perguntar ao CEO, como você falou, mas talvez olhar para essas decisões que a empresa onde você está inserido toma também te ajude a enxergar isso, porque, afinal de contas, a sua empresa é capaz de tomar alguma decisão que ela se prejudica financeiramente, mas traz um resultado coletivo relevante, né? Uma empresa que consegue tomar uma decisão em seu prejuízo, mas, por exemplo, em favor dos seus clientes, em favor de um mercado transparente, em favor de um mercado mais justo mesmo, competitivo, talvez essa empresa não esteja apenas vinculada a esse critério. Então, acho que é uma forma até de tangibilizar, né? A tomada de decisão ajuda a gente a enxergar isso, né? Dá uma tangibilizada realmente em algo que é mais distante. E eu ia te perguntar isso, né? Legal, né? Pô, tem cultura, não tem cultura? A cultura tem a cultura de integridade, de ética lá dentro, não sabemos. O que você acha de uma auditoria de cultura de integridade? Faz sentido?
É, boa pergunta, né? Ao mesmo tempo que ela é difícil por ser uma questão intangível, ela se torna fundamental à medida que a cultura ela diretamente influencia o sucesso ou a eficácia do programa de integridade. Então, olha só, temos aqui um paradoxo. Auditores, eu falo isso porque eu sou auditor, gostam de fazer testes objetivos com mostras de evidência, né? É complicado para a cultura. Não é impossível, mas é complicado. Então, o foco tem que estar em alguns elementos que representam essa tomada de decisão, tá bom? É, então, veja, a gente vai trabalhar com proxies, não, a gente vai trabalhar com essas representações de cultura. E aí você pode tanto ter sinais negativos quanto sinais positivos de evidência de cultura. O canal de denúncias, até isso, Márcio, até isso é interessante. A forma como você implementa um canal de denúncias pode dar indícios da tua cultura de integridade. Então, quando, assim, nos estudos, né, eu pensava assim, ah, vou fazer um estudo quantitativo, porque um é zero, aí depois eu falei, cara, não adianta, que nem canal de denúncias a gente consegue falar isso, sabe, tem canal de denúncia ou não, porque tem canais de denúncia que funcionam, e eu vou te dar aqui alguns elementos, depois eu posso entrar em mais detalhe, mas se você tem um canal de denúncias onde a mensagem vai para o presidente, vai para alguém que está sujeito à investigação, sem ter um caminho que vai para um board, alguma coisa, aquilo ali conta. Vamos supor que uma empresa, sei lá, que esteja ocorrendo uma fraude, né, e o presidente faça parte dessa fraude. Um canal de denúncias onde a mensagem vai para o presidente, vai para o diretor financeiro, vai para as pessoas envolvidas, aquele canal de denúncias, ele vai ter aí uma credibilidade muito menor, né? Então, a forma como o canal de denúncias é implementado, se tem uma empresa independente que faz a anonimação, né? Que traz, assim, né? Protege o denunciante, que é tomada como sério por pessoas que não estão envolvidas, que a investigação é feita de forma independente por pessoa capacitada. Isso tudo, a gente tem canal de denúncia? Sim ou não? Tem, não tem. Você perdeu essa essência do que é a cultura, então, em algumas sutilezas.
É aquela então, assim, coisa, desculpa te cortar, mas né? É você verificar a existência ou você verificar a funcionalidade, né? Eu acho que é uma diferença entre isso.
Exatamente. Como é que as coisas vão funcionar, estão funcionando na prática e tal. E nesse ponto, uma auditoria bem talhada, né, conseguiria pegar alguns insights. Então, tem algumas práticas que facilitam, por exemplo, essa questão da independência, a questão que os auditores talvez não gostem muito, né, que vai um pouco para o subjetivo, mas é um entendimento do que é percepção, né? As percepções variam, tem a questão de clima organizacional, de cultura organizacional, tudo isso é parte de uma percepção, que podem ser quantificados, que podem ser medidos e podem ser influenciados. Então, nesse aspecto, uma auditoria de cultura, eu não estou falando de auditorias. Essas auditorias assim, de certificação, elas cumprem um propósito processual, né? Cumprem um propósito de implementação, de funcionalidade. As práticas podem trazer algumas surpresas, né? No dia a dia e tudo mais. E aí isso tem que ser medido por fora. E nenhuma certificação vai conseguir pegar isso.
Claro.
Mas aquelas que são medidas, assim, que são avaliadas com frequência, pode funcionar. Em vez de né, assim, pô, faz perguntas sobre pro teu público interno. Márcio, ninguém conhece melhor uma organização do que os próprios funcionários.
Sim.
O cara está ali dentro, ele está vendo como é que aquilo funciona, sabe? Como as decisões são tomadas. Pode nem concordar com as decisões em si, mas com o processo, aquilo tem que ser transparente. E é isso que os acadêmicos ressaltam. Tem um cara professor, doutor e tal, ele escreveu um artigo chamado Tap the Trenches. Vai, pergunta como é que está o clima lá na trincheira, no teu soldado lá do front, que está sentindo o calor da guerra, como é que as decisões estão sendo tomadas, como aquilo é cascateado, né? Como é que funciona. Então tem uma riqueza de informação ali dentro que uma pesquisa bem desenhada, com sutilezas e tudo mais, consegue até eliminar vieses, né? É, não perguntar, não fazer aquelas perguntas que você já sabe que vão ser positivas. O desenho de uma pesquisa dessa de clima organizacional, de ética e tudo mais, ela tem que ser muito bem desenhada para tentar identificar esses fatores, entendeu? Então, é uma combinação, né? Não pode ser só fluffy, né? Aquilo ali. Ah, tal, mas tem que ter coisa concreta, tem que ter evidências concretas, mas também tem que ter essa percepção que não é só o escrito, né? Tem a vivência.
Sem dúvida, até porque se a gente assume que cultura é aquilo que nós fazemos todos os dias dentro de uma determinada comunidade ou dentro de uma determinada organização, auditar essa cultura é auditar o que acontece lá dentro, né? Então, eu gosto muito disso que você falou, quer dizer, conversar com quem está lá dentro todo dia, né? É, quando um problema acontece, como as pessoas se portam, você sabe da existência do canal, isso é um dado objetivo, mas o canal funciona? Alguma vez você usou e o resultado foi positivo? Você acredita que se você vier usar, o resultado será satisfatório? Esse tipo de coisa, você pode explorar um pouco além, né, da camada superficial e alcançar algumas informações que realmente são importantes. E quando a gente fala dessas divergências ou dessas diferenças entre o olhar para aquilo que é uma listagem ali, você vai ticar se você tem ou não tem, e uma investigação mais aprofundada, o que vem à minha cabeça, e eu preciso levantar essa bola para você cortar, são os programas de fachada, são os programas simbólicos, são os programas que foram e continuam sendo criados com essa finalidade. O que você pode falar sobre isso nesse contexto?
Porra, obrigado aí pela pergunta, ela é ótima, né? Porque é o seguinte, imagina esse programa sem espírito, né? Tem um negócio, assim, vou falar uns nomes, assim, não são nomes usuais, tá? Mas é legal, porque eu acho assim, o pessoal que está assistindo quer ouvir coisa diferente e tal, então eu vou falar os nomes, depois eu digo exatamente o que é. Mas os programas de fachada, eles seguem muito uma questão isomórfica. Olha aí que nome bacana.
Vou aprender mais um aqui.
É o isomorfismo. O que é o isomorfismo? É a forma como as organizações copiam umas às outras.
Claro.
Como aquilo vai gerando a mesma formatação. Aquilo vai ficando com a mesma cara, entendeu? Então a gente, né, como é que se chegou à conclusão que tem que ter due diligence, que tem que ter... Aquilo ali foi um aprendizado, né, que a gente, que as empresas umas aprendem com as outras e vão se copiando. Então, alguma lança uma tendência, a outra vai e copia, né? Então, isso tem essa cópia de práticas formais, é o primeiro indício de um programa de fachada. Por que faz isso? Porque todo mundo faz. Se todo mundo faz, eu vou fazer também. E isso vai me dar uma cara de legitimidade, isso vai me dar legitimidade perante o mercado aqui que eu trabalho. Então, isso aí é uma primeira característica do programa de fachada, é trabalhar na legitimidade. A outra coisa, que também tem uma expressão curiosa, é a gerencialização. Gerencialização das normas, não é a gestão das normas. É você adaptar uma vontade legal ou normativa, você adaptar a narrativa àquilo que é do teu interesse. Entendeu? É aquilo assim, você vai dar aquela distorcida na mensagem para que não crie muito transtorno. Então não é uma gestão de normas, é uma gerência, é uma distorção daquilo que é a vontade para para justificar o que você faz, entendeu?
Juristas diriam que é a hermenêutica.
Hermenêutica, muito bem. É isso aí que traz a... Aí tem outras características também de um programa de fachada. Eu tô gastando, hein, Márcio? Tô falando
vamos,
aqui todo
vamos esse... que eu tô tomando nota aqui. Depois eu vou para Aurélio.
Não, isso aí, cara, é muito legal.
Isomórfica, a próxima vez que falarem para mim, não, vamos fazer benchmarking, eu vou falar, não, isso daí é isomorfismo.
Você vai medir o isomorfismo,
como
né,
é que você organizacional? Vai fazer isso? Não, tem como.
Então, mas é uma questão importante também, né? Só que não pode claro. Só pegar a prática e copiar. Sim, outra característica, né, da armadilha, cara, é o... Decoupling. O que é o decoupling? É o desacoplamento. Desacoplamento é o seguinte: faça o que eu falo, né? Faça o que eu digo,
mas
faça
o que eu
digo, faça o que eu faço. Então tem um desacoplamento aí entre a ideia, entre aquilo que é pregado, né? Somos muito éticos e tal, mas pô, o resultado vem em primeiro lugar, né? E esse desacoplamento, ele pode acontecer tanto a nível organizacional, tá? Como a nível pessoal. Isso é muito, muito característico, tá? Como é que vê isso? Aqueles líderes, né, que passam por cima de determinados critérios, porque não pode deixar a peteca cair, né? Assim, não pode decepcionar o time. Então tem um quê aí de inversão nesse desacoplamento, que é, não posso decepcionar meu time, isso é para o bem da empresa, isso investe na pessoa uma autoridade até de passar por cima da moral, entendeu? Claro. Então essa é uma característica. Isso acontece no dia a dia. As pessoas começam a tratar mal os funcionários quando estão sob pressão, né? Aquilo lá, mas nós temos que entregar de qualquer jeito. São sinais assim preocupantes. Temos que alcançar essa meta financeira, senão a organização inteira não vai fazer isso. Essa pressão, a aceitação dessa pressão, como te dá uma legitimidade falsa de passar por cima dos preceitos morais.
Claro.
E tem, por último, né, assim, nessa aí dos termos, né, mais diferentões e tal, que é a malevolência epistêmica, que é a cultura tóxica de verdade. A empresa acredita, ela pode tanto semear dúvida, né, criar dúvida e tal para atingir a meta, ou ser realmente tomar decisão. Acho que assim, um caso emblemático foi o lance da Volkswagen, né, que institucionalmente sabiam que fizeram um carro que emitia poluição e eles mudaram aquilo era institucionalizado para alcançar determinados padrões. Então, isso tudo são sinais que você, dentro da empresa, você não consegue ignorar. São sinais assim, muito vivos de como, como os negócios são feitos dentro da empresa. Então, são sinais, essa busca assim, vamos fazer isso aqui porque todo mundo faz, isso aqui vai dar legitimação. Começam a ter sinais assim, que para um compliance officer, para os profissionais da área de compliance, já começa a dar determinados insights assim, do que a empresa, para onde a empresa está indo em termos de integridade.
Claro. Realmente, né? E você sabe que, por coincidência, eu estava dando uma olhada nesse caso hoje, porque eu tenho uma palestra em company para dar amanhã. E é um exemplo realmente emblemático. Tem até um documentário Netflix super interessante contando essa história, né, do diesel verde lá de trás. E é chocante, né? Porque não é apenas a questão da institucionalização, mas o fato de que você adota uma postura pública tão relevante que você começa a atrair para perto as pessoas que são justamente as mais ativistas em favor daquela causa. E na hora que, quer dizer, não se trata simplesmente de ter escolhido um caminho ruim, mas de ter se escolhido um caminho, não sei se eu nem devo usar essa expressão, mas quase que de convidar o inimigo, vamos dizer assim, né? São os avessos, né? Eu vou me associar a uma pessoa que tem um pensamento exatamente o contrário daquilo que eu estou fazendo, com uma estratégia estranha. Então, realmente é um caso emblemático, né?
É intencional, né? Você não pode dizer ali que pô, não,
Foi sem
essa
querer,
questão de
né?
você trazer, se cercar de especialistas para, mais uma vez, dar uma legitimidade que você não tem, dos assuntos, né, que você não consegue, isso aí tudo muito importante.
É
Mas tem
verdade.
caminho, Márcio, assim, para diminuir isso, sabe? Assim,
Vamos ser propositivo, então. Bora. Quais
bora
são esses
lá.
caminhos para o bem aí, para o caminho
Caminhos
melhor?
para o bem. Caminhos
Bora.
para o bem. Primeira coisa, integração entre programa de integridade e cultura organizacional, tá? Como é que é isso? Como é que eu tomo decisão? Como é que os executivos são motivados, Márcio? Como é que você consegue motivar executivo a fazer aquilo? Como é que a empresa consegue fazer? Da mesma forma
Bônus.
que faz para bater. Pô, é isso aí. Bônus. Bota no bônus do cara. Bota no bônus, assim, faz parte do programa de incentivos da empresa. Tá, vou pagar bônus para o cara ser honesto. Não é isso, não. Não é isso, não. Você pode pagar, você pode incentivar a tomada de decisão. Ética não é para fazer o básico ou para parecer ético. Você pode ter critérios mesmo. Eu quero alcançar isso aqui. Eu quero que 98% da minha empresa considere que as nossas decisões são com base nos nossos valores. É um critério. Você pode criar mecanismos para tentar medir quanto essa cultura organizacional está sendo impactada pela integridade. Ter zero, né? Nenhuma multa. No dia que tiver a multa, a gente perde o bônus. É um outro critério de pagamento de bônus. Então, é isso. Acho que você não é só penalizar quando o cara faz errado, entendeu? Porque o cara não só vai penalizar quando é pego, não é quando
É
faz errado, né?
verdade.
E aí ainda tem aquilo de como é que está a performance e tudo mais. Então a primeira proposição é essa: é ser sério em relação à integridade e quantificar e incentivar, não só penalizar, penalizar é importante, mas não só penalizar como incentivar. Então esse é o primeiro fator. Outra questão propositiva também é uma liderança ética. E assim, Márcio, pô, eu estudei os formulários de referência das empresas que fazem parte do Ibovespa e tudo mais. Você pode acreditar, tem membro de conselho de administração que tem um passado aí de investigação, de condenação administrativa e tudo mais. Tem um efeito muito grande você ter uma liderança ética, porque é a forma que você toma a decisão, de novo, né, aquilo que vai para a cultura. E se você tem alguém na liderança que toma decisões ruins ou com vieses a um ponto para outro, é uma questão. Teve uma empresa que estava envolvida aí numa fraude bilionária que tinha como valor a obsessão por resultados. Ô, Márcio, eu nunca vi alguém obcecado tomar a decisão adequada, cara. Eu não
Ah, por nada,
deixaria.
né? Por nada. Se eu sou obcecado por
Por
milkshake, você acha que eu vou tomar uma boa decisão na minha vida?
nada. Cara, mas assim, seu valor da empresa estava lá, pelo menos
Claro.
nisso seu, né? Pô, valor da empresa. Eu sou obcecado por isso.
Por resultado.
Cara, não é isso. Ter compromisso com o resultado não é ser obcecado. Obsessão é uma doença, pô, patologia, tem que ser tratado. Agora,
Claro.
não é isso. Então, a liderança ética, e se esse cara dá o tom, que é resultado, né? Assim, isso é uma convicção minha, que tem artigos aí falando disso. A pessoa pode, né, discordar, mas
Claro.
é uma situação, com certeza, já propositiva. É você ter certeza de quem são os líderes, do histórico de tomada de decisão e do direcionamento. Outro
Sim.
ponto, Márcio, é a adaptação cultural e do contexto. Programas que foram desenhados na Alemanha não vão funcionar aqui no Brasil, assim, não vão funcionar também na própria Inglaterra, em países da Europa, não vão funcionar na Austrália, não vão funcionar em Singapura.
Claro.
Os programas, eles devem ser adaptados à forma de tomada de decisão de dentro de uma organização e de uma cultura de país. Nós vivemos aqui dentro de uma lógica, cara, que olha só, nós somos a nona maior economia do mundo, temos 2 bi de PIB, a nossa bolsa de valores tem mais de 700 bi de capitalização, e nós somos o país com a mais alta percepção de corrupção desses 9. A nossa legislação, a nossa regulamentação no combate à corrupção não tem 10 anos, a regulamentação. A lei tem mais, mas a regulamentação é de 2015.
Verdade.
Então, tem aí uma série de situações que a gente tem que se adaptar. E os históricos de corrupção que nós temos? Vamos esquecer? Não dá. Então, a gente tem que ter isso tudo em mente quando for desenhar um programa de integridade. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é justamente ter rigor na sanção, comprometimento direto. Você, assim, pô, não vou penalizar esse cara, porque esse cara é bom pra caramba, ele entrega, ele tá acima da... Vamos relevar essa. Esse cara é fundamental. A sanção tem que aplicar igual. Você tem que ter essa conexão de saber que aquilo vai ser aplicado de forma consistente. Claro. Então, isso também aumenta a cultura de integridade e a eficácia do programa de integridade. E essa conexão entre programas formais e as práticas diárias, daquilo que se prega e o que se faz. E talvez você gravar, perguntar aos líderes, isso tudo começar, que tem gente que tem dia nacional... Dia Internacional da Segurança, ou hoje vamos falar de um determinado assunto, compartilhamento de segurança, as operações de fábrica e tal, tem um momento de segurança de manhã e tal, pô, podia criar um momento do compliance, como é que o líder está fazendo, como é que foi a decisão, e dar exemplos. Isso aí conecta a força de trabalho, os trabalhadores do dia a dia, e com certeza a percepção ética, né? E isso aí tem um outro nome também, que é a justiça organizacional, que combina, né, que combina as normas e aumenta a confiança interna dos funcionários, dos trabalhadores na tomada de decisão. Isso aumenta a legitimidade dos líderes em tomada de decisão, da liderança como um todo. Então, essas são as formas mais assim, propositivas de lidar. Posso dar assim, exemplos? Falei do bônus. Outro exemplo bom, que eu também percebi isso lendo os formulários de referência, é que nem todos os comitês de auditoria, que são independentes, têm rotação. Então, como aquele que supervisiona não roda, ele já não é mais tão independente, né? Ele está ali comprometido com as decisões do passado, com a própria supervisão. Então, a rotação daqueles que supervisionam também pode ser dada como uma coisa mais tangível da cultura de integridade, da poder, né, ter rotação, trazer visões diferentes e tudo mais. E, por fim, Márcio, é importante auditar. Olha, muito raro você ter nesses FRS, né, nos formulários de referência, resultados dos programas de integridade, das auditorias sobre dos programas de integridade, como é que as coisas funcionam. Então, é um descasamento, parece que é só um discurso. Então, tem que trazer isso para o dia a dia, tem que trazer isso mais e compartilhar os resultados para aumentar a credibilidade.
Muito bom.
Acho que é isso, cara.
Eu acho que é legal quando a gente tem um papo que para algumas pessoas pode ficar um pouco distante, né? Quando a gente começa a falar de coisas como cultura, tem algumas pessoas que já torcem o nariz muitas vezes. Ah, de novo esse papo de cultura, de novo esse papo... Que às vezes parece que não é a realidade, né? Parece que existe o compliance do mundo real e o compliance do que queremos que seja, né? Daquela coisa de... As pessoas acham que a gente vai dar as mãos aqui e fazer uma ciranda. E aí você pega tudo isso e amarra com essas abordagens propositivas, e isso eu acho que realmente é onde a gente ajuda essa audiência que nos escuta a realmente caminhar para um rumo melhor, né? Para um rumo de efetividade, um rumo onde o compliance tenha resultados reais e não simplesmente cumpra ali com o cara crachá, né, para usar uma expressão aí que...
Dessa fachada. E assim, tem uma pesquisa específica que traz uma mensagem que eu acho que é bem inspiradora para esse nosso público aqui, sabe, Marcos?
Show.
Que é o seguinte, compliance officers que adotam uma postura inovadora, constantemente adaptando e aprimorando os programas de integridade às necessidades específicas da organização, conseguem criar iniciativas mais eficazes e sustentáveis. Olha só, é a inovação trabalhando para eficácia. E isso aí, cara, não é com base no orçamento e tudo mais. Está na mão do compliance officer, do time de compliance, tentar trazer elementos que promovam essa cultura de integridade que dê sustentação para esse programa. E eu acho que essa pesquisa é particularmente encorajadora, porque todos nós aqui trabalhamos dentro de determinados cenários econômicos, né? O orçamento, filosofias organizacionais. Mas trazer isso, que a inovação, ser inovador, aumenta muito as chances do seu programa ser bem-sucedido. Então, essa aí é uma provocação, né, para que não desista. Não é só um jogo de orçamento, né? Não é só... Tem isso de inovação. Se vocês pegarem, eu estou sempre à disposição, conversar, putz, fiquem à vontade, me chamar ali no LinkedIn, vai ser legal. Tem muito disso. Esses artigos científicos, eles dão muito subsídio para o convencimento, né? Quer dizer, não é só com base na tua experiência, você traz ali um arcabouço, algo que foi estudado, algo que não foi só desenvolvido para você. Então é muito importante ter o equilíbrio entre a experiência profissional e a teoria acadêmica. E eu acho que esse equilíbrio aí é chave para o sucesso.
Show de bola! Felipe, caminhando para o nosso encerramento já, precisamos fazer duas coisas aqui. Normalmente eu peço uma dica de leitura, imagino que você tenha muitas, mas você mencionou o LinkedIn, eu quero inverter a ordem, eu ia te dar a oportunidade de falar depois sobre o seu contato, mas como é que as pessoas te encontram no LinkedIn, como Felipe Melo, com dois L's?
Felipe Melo Compliance, vocês vão me encontrar lá. Que senão vocês vão só ver o jogador de futebol, não sei nem se ele tem LinkedIn, mas...
Eu prometi ao Felipe que eu não ia fazer piadinha com o nome dele, mas ele se antecipou já. Você já está cansado dessas piadas aí com esse nome.
Fica a dica aí, que procurar Felipe.melo compliance. Vocês vão me encontrar lá, tá?
E a dica de leitura, o que, que você pode recomendar para a nossa turma? Você deve ter uma bibliografia extensa, eu imagino, mas algo que você julga especial, o que, que você acha que a turma deveria ler?
Eu acho que tem um autor, ele não é brasileiro, ele, na verdade ele é holandês, ele chama Muel Kapteyn. Esse cara, ele tem uma produção muito alta em relação... aos conceitos de integridade. Ele traz muita pesquisa, muitos dados, e ele tem assim tem artigos específicos sobre integridade, ele fala de cultura, ele tem repertório, sabe?
Claro.
Então, eu acho que assim, mais do que uma dica de leitura, um livro assim, no geral, eu acho que pesquisas aí sobre esse autor, para quem trabalha nessa nossa profissão, é um bom começo, é um começo muito bom, porque esse cara, pô, é fenomenal. Eu vou deixar o nome dele aqui, depois eu te passo, você compartilha.
Boa, fazemos isso, deixamos na descrição do episódio também. Felipe, cara, obrigado demais, não sei nem o que dizer para te agradecer por esse papo aí inspirador que nós tivemos nessa... terça-feira à noite, aí já tarde em Lisboa, imagino, né? Que horas aí? 4 na frente hoje?
11h15.
Não, 11h15.
Não, mas a alegria, né, Márcio? Não é todo dia que a gente tem essa oportunidade de falar do que faz, do que estuda, do que gosta, e, pô, fenomenal, cara. Você, assim, foi super generoso comigo, com as perguntas e de me dar a oportunidade de responder. Então, cara, muito obrigado, uma honra.
Valeu, foi um prazer, cara. Brigadão. E aí, quem quiser, claro, saber mais sobre o trabalho da SG, do Felipe, dá uma olhada no site da empresa, é claro, SG Compliance, e também Felipe.melo com dois L's.
Felipe-melo com dois L's, traço compliance.
Felipe-Mello-Compliance, dois L's no Melo. Valeu, Felipe. Brigadão, cara. Um grande abraço.
Valeu, pessoal. Abração. Tchau, tchau.
Boa noite. Obrigado. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui, como sempre. Quero lembrar você que se inscreva na Compliance Masterclass, compliancemasterclass.com.br, um minicurso em 4 videoaulas, materiais para download e um certificado de participação ao final. Além do que, é claro, é um minicurso que te prepara para dar o primeiro passo rumo à especialização, rumo ao caminho para se tornar um especialista ou uma especialista em compliance. Eu estarei por lá com grandes nomes, recomendo demais a você que venha também. Nós vamos falar dos 10 pilares do programa de compliance? Sim, mas vamos falar de uma maneira muito diferente. O Daniel Sibili e a Alessandra Gonçalves vão apresentar as suas melhores estratégias para cada um desses pilares, de acordo com as suas visões. Daniel Sibili é um vice-presidente de compliance na Oracle, Latam, então uma visão de um executivo sênior de compliance que tem realmente uma jornada longa dentro de uma grande corporação. A Alessandra Gonçalves, uma das maiores advogadas de compliance desse país, vai poder trazer a visão da consultora externa, da advogada, do terceirizado, o profissional que está fora da organização e tem, é claro, uma participação significativa neste trabalho. Então, se você se identifica com uma dessas pontas, se você quer estar em uma dessas pontas dentro da empresa ou eventualmente prestando serviços em compliance, a Compliance Masterclass é imperdível. Inscreva-se, convide os amigos, é online, é de graça e começa já na próxima segunda-feira, dia 30 de setembro. Pessoal, até muito breve, na próxima terça-feira, às 18 horas e 18 minutos por aqui. Lembre-se de deixar um like. É claro, se você estiver nos ouvindo nas mídias de áudio, avaliar o LecCast por aí no Spotify. É tão legal a gente ver o nosso podcast crescendo, né? Vocês criaram isso aqui comigo, com a Lec, e é muito bacana ver essa coisa continuar a se desenvolver. Boa noite, obrigado, um grande abraço e nos vemos em breve. Valeu, gente. Tchau, tchau.